É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. O tema do programa Justiça para Todos de hoje é o casamento. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a presença da advogada doutora Alice Munhoz da Rocha. Ela vai explicar quais são os possíveis regimes de bens, quais são as diferenças entre o casamento e a união estável e também quais são os direitos e deveres dos cônjuges. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutora Alice, é um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia, Jéssica, bom dia, ouvinte da E-Paraná. É muito bom estar aqui novamente.
E doutora, para começarmos a nossa entrevista, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes quais são as diferenças entre uma união estável e um casamento?
Olhe, a união estável se equiparou ao casamento. Portanto, não é a mesma coisa.
Uhum.
Casamento é um ato civil, formal e que altera o seu estado civil. Você não é mais solteiro, você é casado. Quando você tem união estável, você continua sendo solteiro. Basicamente, olhando de fora, para o resto do mundo, são a mesma coisa.
Uhum.
Mas, juridicamente, são bastante diferentes. A união estável exige... basicamente, que você queira morar junto ou queira constituir uma família ou queira estar unível estavelmente com essa pessoa, você pode ou não ir ao cartório e fazer esse documento. Não precisa do documento para estabelecer a união estável.
Uhum.
É apenas uma formalidade que alguns casais usam para poder incluir no plano de saúde, para poder colocar como dependente na empresa, mas não é necessário. O casamento é um ato formal.
Uhum. E, doutora, quais são essas formalidades necessárias para a realização do casamento, tanto no civil quanto no religioso?
No religioso vai variar de cada religião. Para algumas você só tem que falar com o sacerdote, para outras você tem que fazer uma cerimônia. Varia muito de religião para religião. Então, o ideal é que se você quer casar de forma religiosa, você vá conversar com seu sacerdote ou líder religioso e ele vai lhe dizer o que é formal para cada uma das religiões. E nós são tantas que não tem nem como enumerar. Já o casamento civil, que é o que vale para a lei, tem que ser feito no cartório de registro civil, vai alterar o seu status civil e tem inúmeras formalidades. Uma delas é que os nubentes, é o nome das pessoas que vão casar.
Nome diferente.
Os nubentes têm que ser maiores e capazes.
Uhum.
Quando um dos nubentes é menor, é possível, com a autorização dos pais, normalmente a menina é menor, né? Então, com a autorização dos pais da noiva, e ou de um juiz de direito. Você tem que ir no cartório e fazer o requerimento de habilitação para casamento. Então, os maiores capazes vão acompanhados de duas testemunhas maiores e capazes para fazer o requerimento desse casamento. Esse requerimento vai correr dentro do cartório, vai ser publicado em diário oficial, vai ser fixado na parede do cartório para verificar se há alguma impossibilidade.
Uhum.
Você tem que levar, um dos documentos que você tem que levar para casar, é a sua certidão de nascimento, sendo que ela tem que ter no máximo 30 dias de expedição. Você vai no cartório onde seu registro civil foi feito e pede uma segunda via. Por quê? Sabe por quê, Jéssica?
Por quê, doutora Alice?
Porque na margem do seu registro de nascimento vão ficar anotados todos os atos da sua vida civil. Se você casa, é registrado no seu registro de nascimento. Quando você divorcia, fica registrado no seu registro de nascimento. Quando você morre, é anotado no seu registro de nascimento. Ali na margem. Então, para verificar se você já é casada com outra pessoa, Eles vão até o seu registro de nascimento e verificam se está ali. O prazo desses proclamas, que a gente chama, né, que é um alvará, ele leva em média 30 dias para ficar liberado, se você deu entrada com todos os documentos. Vai ser publicado e você tem 90 dias, essa habilitação é válida por 90 dias. Uhum. 90 dias você pode casar.
E, doutora Alice, que deveres decorrem do casamento?
Os deveres do Código Civil que decorrem do casamento estão bonitinhos lá escritos no artigo 1566, que diz que são fidelidade recíproca, vida em comum ou domicílio conjugal, que já não é um requisito básico, mas eles dizem que você tem que ter uma vida em comum. Mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos comuns, respeito e consideração mútuo. Você não precisa mais morar com a pessoa com quem você é casado. Você pode morar em casas separadas.
E ainda assim ser casado.
A regra básica hoje para o casamento é: se vocês concordam e estão de comum acordo, está bom. O direito não vai se intrometer na relação interna do casal. Existem hoje casamento aberto, casamento multilateral. O direito ainda não regulamentou isso, mas não é ilegal.
E, doutora, existem, por exemplo, impedimentos para a realização do casamento? E quais seriam eles?
Existem impedimentos para a realização do casamento, sim. Estão descritos no artigo 1521 do Código Civil. Interessante como o Código Civil é o que traz as regras para o nosso dia a dia. Desde como a gente compra um pão francês a como a gente faz para casar e divorciar. Ascendentes não podem casar com descendentes. Ou seja, você não pode casar com seu pai, nem com seu avô, nem tampouco com seus irmãos. A linha reta, seja para cima ou para baixo na sua árvore genealógica, ou para o lado, não lhe permite casar. Você não pode casar com seu irmão, com a sua irmã, você não pode casar com seu pai, com seu avô, com seu filho, não pode. Você não pode casar com seu adotante. Tá? A pessoa que adota uma criança não pode casar com ela. Ok? Você não pode casar com irmãos, não pode casar, inclusive, com colaterais de terceiro grau. Vale a pena explicar aqui como é feito o cálculo de grau. Você faz aquela desenhinho da sua árvore genealógica. Você conta de você até o parente em comum e desce até a pessoa. Então, eu para o meu pai é um grau, o meu pai para meu avô é outro grau. Do meu avô para o meu tio é mais um grau e do meu tio para o meu primo é mais um grau. Então, eu não posso casar com o meu tio ou com o meu avô, mas com o meu primo civil eu posso, porque é o quinto grau. A lei não permite até o terceiro grau. Para a lei civil, terceiro grau é considerado parente. Parente distante, primo em oitavo grau, não é primo. Tá? Eu não posso casar com o filho adotado do meu falecido marido ou ex-marido. Digamos que você casa com uma pessoa que tem um filho adotivo ou um filho natural, né? E você venha se separar dessa pessoa ou essa pessoa venha a falecer. Você não pode casar com o filho adotivo ou natural do seu ex-cônjuge ou do seu falecido cônjuge. Não pode casar com irmãos, não pode casar com pessoas que já são casadas. O cônjuge sobrevivente não pode casar com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio do seu ex ou da pessoa com quem você foi casado. Digamos que eu sou casada e alguém tenta matar o meu marido ou mata o meu marido, eu não posso me casar com o algoz do meu marido. Né? São algumas regras engraçadas, mas elas estão na lei porque recorridamente tentaram acontecer. né? Nós temos a regra nova, regras relativamente novas, que já tem 3 anos de idade, a regra sobre o casamento com pessoas de idade diversa. Então, se você for casar com uma pessoa cuja diferença de idade foi maior de 35 anos, eu casando com um homem 35 anos mais velho, ou casando com um rapaz 35 anos mais novo.
Que também acontece.
Uhum. Eu posso me casar. O regime de bens é que vai ser obrigatório.
Uhum.
Pessoas acima dos 70 anos também casam com regime de bens obrigatório.
Uhum. E, doutora, aproveitando esse assunto, a senhora poderia falar um pouco para os nossos ouvintes quais são os regimes de bens disponíveis para a realização de um casamento?
Nós temos o regime de comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, participação final dos aquestros e separação total de bens.
Uhum.
Vamos explicar um pouquinho o que são cada um deles?
Por favor.
Comunhão parcial de bens. Os bens adquiridos após a data do casamento se comunicam. Os bens adquiridos antes do casamento não se comunicam. Os bens adquiridos por cada um individualmente, sem participação alguma, podem se comunicar, desde que declarados, e heranças não se comunicam, porque elas têm uma causa anterior ao casamento.
Esse é o regime de bens?
Comunhão parcial de bens.
Uhum.
Comunhão universal de bens. Era o que se casava antigamente, que se chamava golpe do baú. Eu não recomendo a ninguém. Comunhão universal de bens, todos os bens participam da união do casal, tenham sido adquiridos antes do casal ou após o casamento. Hoje, eles precisam de um pacto antenupcial, mas se você chegar no cartório para fazer a requisição do casamento com este regime de bens, eles lhe dão um pacto antenupcial geral,
uhum,
que eu também não recomendo. Tá?
E que não é mais muito usual, não é mesmo, doutora?
Infelizmente, ainda aparece bastante caso de comunhão total de bens. Não recomendo. Nós temos a separação total de bens. Eu recomendo. Você quer casar com uma pessoa, constituir família? Faça. Por vontade emocional. Não por vantagem financeira. Todos os bens são separados na separação total de bens. Sejam adquiridos antes do casamento ou depois do casamento. Você vai comprar um imóvel em sociedade com seu cônjuge? Não tem problema. Você inscreve a sociedade no registro de imóveis. Porém, não se misturam os patrimônios.
Uhum.
Tá?
Seriam esses os regimes de bens
disponíveis.
Nós temos disponíveis
também a separação ou participação final dos aquestros, que já caiu muito em desuso, as pessoas não, uhum, sabem nem falar, nem escrever, quem dirá usar. Mas é um regime de bens que eu pessoalmente gosto. Os bens adquiridos antes do casamento só se comunicam se forem descritos no ato do pagamento do casamento como participando. Os bens adquiridos após o casamento têm que ser inscritos participando ou não.
Uhum.
Se houver a dissolução do casamento, seja por divórcio, seja por óbito de uma das partes, né? Os bens adquiridos são partilhados de forma comum entre, uhum, as partes, desde que eles estejam inscritos lá, que foram adquiridos de comum acordo. É um sistema de casamento, é um regime de bens que dá um pouco mais de trabalho, mas dá um pouco mais de transparência ao casamento. Vale notar que casamento é um contrato. É um contrato em que duas partes concordam com alguma coisa, que é viver junto, que é constituir uma família, que é remar o barco da vida juntos. Cada um rema com a força que tem. Mas vale dizer que nós estamos em 2015. Eu não consigo conceber que um homem vá pagar todas as contas e a mulher vá ficar em casa costurando, lavando e passando. Então, eu acredito que isso sim seja a exceção. Hoje, ambos trabalham, ambos constituem patrimônio, ambos constituem dívidas. Uhum. Dívidas também fazem parte da vida do casal. E é muito importante para que qualquer regime de bens funcione, que o casal possa falar sobre dinheiro.
E, doutora, o regime legal do casamento tem diferenças quando os cônjuges são do mesmo sexo?
Não. Hoje, a lei não faz mais diferença entre homem e mulher para o casamento. O casamento civil existe para pessoas do mesmo sexo, de sexos opostos, de sexos existentes e inexistentes, transeuntes, né?
Uhum.
São as pessoas que trocam civilmente de sexo, elas também podem casar, não é? E o regime de bens é exatamente igual para todo mundo.
Uhum.
Né?
E, doutora Alice, recentemente o casamento homossexual foi aprovado nos Estados Unidos, onde antes apenas 8 dos 50 estados que constituem o país aceitavam tais uniões. E como isso pode ou poderá afetar as decisões de outros países que ainda discutem essa aprovação?
É uma vergonha, né? Que para você poder exercer um ato civil, que é permitido a todos, seja cobrado de forma diferente. Veja, pessoas pagam impostos baseadas no quanto elas recebem, não de que lado da cama elas dormem. Se eu pago meus impostos, eu tenho direito a casar. Se uma pessoa que gosta de outra pessoa, do mesmo sexo ou de sexo oposto, paga seus impostos, tem direito a casar.
Uhum.
Não é? Como outros países vão verificar isso? Provavelmente com base na leitura que eles têm da vida. Nós temos países e os estados que não permitiam nos Estados Unidos o casamento entre pessoas do mesmo sexo. São estados com base religiosa muito arraigada. Utah com os mórmons, não é? Alguns outros estados com aquela temência a Deus e arregação às religiões. A mesma coisa vai acontecer em países com religiões muito proibitivas. Os países muçulmanos não se fala em equiparação aos direitos nem entre homem e mulher, quem dirá entre pessoas do mesmo sexo. Vale notar que em alguns países a mulher só pode casar se autorizada pelos pais. Em países que nós consideramos muito avançados, como os Emirados Árabes, a mulher só pode ter propriedade se autorizada. A mulher não pode dirigir. É? Então, nós temos e temos países com arraigamento muçulmano, como é o caso uhum. do Egito, que é extremamente avançado nos direitos da mulher. Para países muçulmanos, vale frisar. Esses países que têm uma preponderância religiosa vão ler as leis de forma religiosa. Infelizmente, eles não têm a separação do Estado na religião. Como em alguns casos nós também não temos aqui no Brasil. Né? Nós tínhamos a escravidão até 100 anos atrás, porque era permitido pela religião católica, que era a religião de grande maioria no país. Nós tivemos a dificuldade em aceitar casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque a religião dizia ser errado.
Uhum.
Então, porém, países mais avançados que não têm essa leitura religiosa tão grande já têm essa legislação há muitos anos. E outros agora vão se sentir envergonhados e impelidos a aceitar.
Uhum.
Não é? Então, eu acredito que nós estamos caminhando para uma época um pouco mais iluminada sobre até onde o Estado deve ir e aonde deve ser a vontade do indivíduo.
Doutora Alice, voltando um pouquinho agora no nosso assunto em relação a regime de bens, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes no que consiste o pacto antinupcial?
Pacto antinupcial é aquela coisa que a gente vê em filme americano,
uhum.
que se você vai casar por amor, você assina e fica naquela discussão sobre como decidir. Pacto antinupcial é um pré-contrato ao contrato de casamento. Porque o contrato de casamento tem uma forma rígida e não pode ser alterada. O pacto pré-nupcial é um pré-contrato, onde você decide o que vai estar escrito ali e como a gente vai fazer este casamento. Você pode, inclusive, no pacto, decidir sobre partilha de bens em caso de divórcio e sobre pensão em caso de divórcio. O contrato de casamento é rígido e não deve ser alterado. Existem exceções para alteração de regime de bens, mas hoje em dia é mais fácil você divorciar e casar de novo do que você alterar o seu regime de bens. Porém, quanto ao pacto, ele pode ser alterado na constância do matrimônio. Eu costumo fazer pacto pré-nupcial ou pacto antenupcial, que tem uma cláusula de que ele vai ser revisto em 5 anos ou do nascimento de um filho.
E, doutora, em relação à custa de um casamento, e quais são os direitos do casal de pagar ou não pela sua celebração no civil?
Então, nós temos a lei que dá direito ao acesso da gratuidade da justiça. Pessoas pobres, declaradamente pobres, têm o direito a não pagar emolumentos e despesas de cartório. Emolumentos são aquelas taxas que a gente tem em cartório, elas têm um nome difícil, um cálculo mais difícil ainda, porque elas nunca estão previstas em valor, elas estão previstas em uma moeda financeira de cartório que é transformada em reais. As pessoas têm direito, declaradamente pobre, têm o direito, pelo artigo 1512, salvo engano, do Código de Processo, do Código Civil, de não pagar taxas e emolumentos. Você tem que ir lá e pedir a isenção dessa taxa, vai ser deferido pelo cartorário e você não paga essa taxa. Mas, se você não pode pagar pelo casamento, talvez você tenha que repensar o casamento. Porque se você está embarcando numa vida civil em casal e você já está entrando com dificuldade financeira, será que não é hora de parar um pouquinho e pensar se está na hora de constituir uma família? Né? Você tem o direito, mas quem sabe não seja ideal utilizar.
O momento. E, doutora Alice, para finalizarmos agora, a senhora poderia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre o que mudou no novo Código Civil Brasileiro com relação aos direitos e deveres do casamento?
Olha, em 1916, quando era nosso Código Civil antigo, nós tínhamos uma visão um pouco diferente, não é? Em 1816, mulheres não usavam calças. Não é quem dirá trabalhar.
Que bom que mudamos um pouco essa
Nós
visão.
Mudamos bastante de 16 para cá. Nós tínhamos acabado de abolir a escravatura. Veja, pessoas passaram a ser pessoas e não bens. Nós ainda tínhamos a questão do índio como silvícola e parte da fauna brasileira. Mas nós também já avançamos nisso. As pessoas eram... O homem era considerado o varão, o cabeça da família. Para alguns casos, a pessoa só poderia comprar bens ou criar dívidas, né, fazer empréstimos, com uma coisa chamada outorga uxória, que era a permissão do marido. Né? Em 1982, essa outorga uxória caiu, por força de uma medida legislativa. E várias obrigações que nós tínhamos no casamento foram perdendo a força. A questão da fidelidade passou a não ser mais uma questão de culpa no divórcio. O divórcio passou a ser aceito, porque não era aceito antigamente. Nós passamos a ter a separação, antes separação e depois divórcio, e agora nós temos divórcio direto, não é? E o divórcio não prevê mais a culpa para o divórcio. Não tem mais uma penalidade para quem deu causa por traição, por aquisição de dívida, não existe mais isso.
Doutora Alice, eu quero agradecer a senhora pela presença e participação novamente aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada, Jéssica, e muito obrigada aos membros da Amapar e aos ouvintes desta rádio por mais essa oportunidade.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã e, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Apresentação, Daniele Machado.